Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Aí, minha gente, começamos este segundo bloco do programa Vamos à Luta com a música Em Cima do Muro. Essa que é uma composição, né, do Wes Ventura. Nós abrimos o bloco com ele e tocamos de novo mais uma música desse grande artista aqui de Curitiba. Antes da gente retomar o nosso papo, então, vamos passar um recadinho muito importante dos nossos amigos do SENGE. Vamos lá, então. Vocês que lutem, pode deixar. O SENGE Paraná é de gente que luta. Estamos juntos nas negociações garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. Então a gente retoma o nosso papo aqui sobre a universidade, sobre, né, a gente falou no primeiro bloco sobre o desmonte da universidade pública, né, no nosso país. Então agora a gente vai pensar para frente. Agora é o momento, né, nós estamos vivendo esse momento, que bom, né? Então eu vou começar com o professor Paulo, para ele falar um pouco sobre como que vocês, né, dentro da universidade, estão esperando, né, nesse sentido da transição de governo, nas expectativas, né, dessa reconstrução, vamos dizer assim, da universidade pública. Né? Ela foi quase que destruída, mas resistência, eu acho que é uma coisa muito importante dentro da universidade, sobretudo, né, mas nessa reconstrução do que foi perdido, de certa forma.
Não, veja, olha, às vezes eu começo pensando assim, para que serve uma universidade? As pessoas, às vezes, não respondem satisfatoriamente essa questão. E é preciso responder isso primeiro. É, porque é o que vai dar o quadro político. Eu acho que o PT soube, em certos momentos, embora tenha críticas à política universitária do PT em alguns momentos, em certos momentos o PT soube pensar a política para as universidades, sim. Quando ele não soube, a gente gritou e negociou com o PT. Então não tem esse problema. Mas veja, a universidade serve para muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas. Não uma só. Primeiro, ela produz conhecimento. E é o fundamental, não digo que é o mais importante, é o fundamental porque é o que, de alguma forma, é a função que alimenta as outras funções. Se ela para de produzir conhecimento, as outras funções falham. Essa daqui é que ela tem que manter. E quando ela mantém conhecimento, ela joga uma nação. Eu sei que é um pouco estranho a gente falar hoje em dia de nações, mas ainda dá para falar. Ela joga uma cultura, uma determinada nação, um determinado projeto econômico, social de uma determinada nação, para um estágio de desenvolvimento determinado. Você vê, a Coreia quis se transformar num país diferente no jogo mundial. O que ela fez? Ela investiu maciçamente em educação e agora ela trabalha com tecnologia de ponta. E ela fez isso durante muito tempo. É um projeto coreano, da Coreia do Sul, isso. Aliás, um projeto que ela teve que fazer, porque ela tem a Coreia do Norte diante dela também, ela tem uma situação geopolítica terrível. Bom, no Brasil, a universidade produz conhecimento, ela faz isso. A universidade pública, em particular, produz conhecimento. Mas ela tem, por ser universidade pública e por ser o Brasil, algumas funções a mais, muito importantes. Elas não são a função fundamental no seguinte sentido: se essa primeira falha, as outras falham também. Essas outras podem falhar. elas não são fundamentais, mas elas são politicamente as mais importantes agora. E eu acho que é para isso que o PT tem que prestar atenção. Né? Primeiro, a universidade inclui as pessoas na sociabilidade. A escola, em geral, faz isso. Isso é uma coisa que as pessoas não prestam atenção. Mas a gente aprende a ter amigos, a gente aprende a ter inimigos, a gente aprende a negociar, a gente aprende a conversar, a gente aprende a comprar e vender, a gente aprende a respeitar, a brigar dentro das escolas. E a universidade faz isso, ela sociabiliza as pessoas. E não é uma sociabilidade ligada ao trabalho, não é uma sociabilidade ligada ao, eu faço uma função, então eu conheço aquilo que está em volta da minha função. Não, é uma sociabilidade aberta, ampla, geral, você conhece pessoas de todos os lugares, de todos os estratos, de todas as... O que na sociedade brasileira, que é uma sociedade conservadora, violenta e discriminadora, é muito importante.
Se você me permite,
claro.
Nós ouvimos muito isso no início do desgoverno Bolsonaro, quando o ex-ministro Weintraub falava que as universidades públicas faziam doutrinação. Na verdade, o que ele chamava de doutrinação é o ensinar a pensar. Aquele pensamento, ele não é pronto e engessado. Você dá uma base para o indivíduo interagir na sociedade com uma visão crítica de mundo. E isso, na visão dos mais dogmatas, seria a doutrinação. Mas não, na verdade, o que a universidade dá e o que o Paulinho falou é esta base para que o indivíduo, por si só, consiga pensar o mundo sob sua ótica. Então, não é uma doutrinação, é o ensinar a pensar uma libertação.
Que, ao mesmo tempo, sociabiliza, coloca o cara no jogo social, ele está lá, ele participa agora da sociedade. Então, essa é uma coisa muito importante. Para alguém que vem, por exemplo, da classe D e E, ter acesso a isso é absolutamente fundamental. E a universidade pública é quem faz isso. A segunda coisa que a universidade faz, que também é politicamente importantíssimo, não é fundamental, mas é politicamente aquilo que a gente vai ter que dar ênfase, porque... o Brasil precisa disso, é que ela é realização de cidadania. Isso não é um blá, 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 não é uma coisa abstrata. Cidadania significa reconhecimento do papel político do Estado no bem-estar do povo e da sua população. As pessoas que são súditos do Estado brasileiro, elas têm que ter reconhecimento no respeito na sua individualidade, têm que ser ouvidas, elas têm que ser bem tratadas pelo Estado, com dignidade. Essa dignidade tem que ser garantida, restituída quando é o caso. E a universidade faz isso. Ela dá um diploma, ela dá uma posição, ela dá um grau, ela dá um lugar na sociedade. Ela dá uma certa disposição social com relação a essa pessoa, que dá cidadania também. E a terceira coisa que ela faz, que também é importante, mas às vezes as pessoas acham que é a mais importante, quando não é, ela é também muito importante, mas não é nem de longe a mais importante, é formar uma pessoa para uma profissão. Profissionalizar essa pessoa. Claro que isso é fundamental, que isso é importante, que isso é economicamente, mas não é... A educação não é mercadoria. Nós não estamos lá para formar uma pessoa para uma profissão só. Nós formamos essa pessoa para essa profissão e formamos bem. Eu desafio alguém a me mostrar que as universidades públicas não foram o melhor meio de formação profissional nesse país nos últimos 40 anos. Pelo menos. Foram. Inclusive, numericamente, fomos nós que formamos as profissões mais estranhas, meteorologista, sei lá, biólogo marinho, arquiteto, mas um arquiteto que faz urbanismo. Sabe, quer dizer, nós temos as coisas mais requintadas, mais sutis, e as pessoas são formadas nessas profissões. Agora, não é a função da universidade garantir para a pessoa uma profissão. É a função da universidade garantir tudo isso que nós falamos aqui, tudo. Ela tem que produzir conhecimento, ela tem que incluir, sociabilizar, ela tem que produzir cidadania e ela tem que profissionalizar também no limite. E é isso que eu acho que o PT tem que conseguir fazer. Às vezes eu tenho a impressão que o PT gosta muito da função profissionalizante da universidade. Tudo bem, é uma visão que eu entendo, é importante, ela conversa com a economia e tal, Mas eu acredito também que por ser, pelos governos agora, por a gente estar respondendo a uma extrema-direita, eu acho que a sensibilidade a essas outras funções também acordou. E um pouco do ato de reconstruir a universidade significa conseguir fazer com que ela cumpra essas outras funções também, né, Andréia?
Sim, sim. É, na verdade, é assim. Eu acho que a nossa tarefa principal, devolvendo a sua pergunta, o que vai acontecer agora, né? Está todo mundo nessa expectativa, principalmente dentro de uma pasta extremamente importante, como é a educação. E vocês devem ter percebido o tamanho da comissão de transição dentro da educação. Porque nós temos que acomodar todas essas forças, né? Foi feita uma grande frente para eleger o nosso presidente e todas essas frentes, né? Todas essas forças que compuseram, né, essa federação, elas têm que ser acomodadas. Dentre essas forças, nós temos também uma força que, na educação, é forte, né? Para ser redundante, que é o mercado financeiro, né? O mercado na educação, ele é extremamente lucrativo, né? Haja visto o que nós temos de universidades privadas, escolas privadas e o que está acontecendo aqui também no nosso estado. Então, só que dentro da educação, e devolvendo aqui o que o Paulinho falou, nós temos que lembrar que a universidade, ela é laica, ela não pode ser ligada a dogmas. O pensamento, ele tem que ser livre, porque quando eu coloco o dogma, eu deixo de evoluir, eu deixo de fazer aquele razoável, eu passo a acreditar que a minha verdade é verdade verdadeira e absoluta, e eu não dou espaço para o contraditório. E é isso que a universidade pública faz. A universidade pública, ela vai formar o indivíduo que no seu momento final vai ter uma formação técnica, mas que ele vai ser todo lapidado, né? E aí eu brinco, porque eu venho lá da farmácia, da química, que o diamante, que o carbono só vira diamante sob pressão. E é isso que a universidade pública faz. Ela vai pegar o carbono bruto na natureza e ele vai lapidar e ele vai pressionar esse carbono para que ele vire um diamante. E não estou dizendo aqui que universidades privadas não façam isso, mas é tão adverso, é tão inóspito o ambiente que o indivíduo tem que ficar, estar e conseguir, e aí eu vou fazer um razoável com aquela pessoa que veio lá marginalizada, periférica, lá de uma população muito pobre. É tão inóspito esse caminho que esse indivíduo tem que transcorrer para chegar na universidade, ele é tão lapidado que ele vai se tornar um diamante puríssimo. E a universidade pública tem essa capacidade. Então, nós esperamos agora que essas forças se acomodem e que, obviamente, quando tem muitas forças, nós vamos ter que tirar essa coisa assim de uma linha de pensamento exclusiva do PT ou uma linha ideológica no espectro ideológico da centro-esquerda, como é para o PT, para acomodar essas forças. Mas nós temos que sempre relembrar que a universidade não é só tecnicista, que a universidade forma indivíduos. Então, nós esperamos que o governo federal que se projeta, que tem extremamente pessoas extremamente competentes aí nessa força, que eles lembrem desse papel. E que eles lembrem essencialmente do papel da ciência, porque o fascismo combate a ciência e o conhecimento. O fascismo é contra a ciência, é contra as artes, contra a cultura, contra o conhecimento. O fascismo é obscurantista. E a universidade é exatamente o oposto disso. Então, o que nós temos de desafio? Nós temos que voltar os 30 anos que nós perdemos, no mínimo, que nós andamos para trás. Foi isso que foi perdido. Nós tivemos aí fuga de cérebros do Brasil, porque os nossos cientistas, chegou o momento que aqueles meninos formados, aqueles doutores, onde é que eu vou trabalhar, gente? Não tem concurso, não tem universidade, não tem pesquisa. Eles foram embora. E até estava conversando aqui com vocês, né, no intervalo, nós acabamos virando, e o governo se orgulha disso, e eu não estou menosprezando, um exportador de commodities. Um exportador de milho, de feijão, de trigo, que é importante, puxa, é super importante. Mas não é exclusivamente isso, porque nós importamos a tecnologia para produzir esses grãos. Porque nós abandonamos a ciência, nós passamos a ser um fazendão que vai suprir o mundo de alimentos, mas nós não estamos cuidando, como o Paulinho bem citou, da nossa ciência, como fez China, Alemanha, Inglaterra, investindo na ciência, para que isso se torne, para que o nosso país se torne uma superpotência lá para frente. E é no conhecimento e na ciência que esses países investiram. Então, qual é o nosso desafio? Equilibrar tudo isso. Eu acho que esse governo vai ser um governo para acomodar essas forças e para tentar consertar o estrago feito. Nós temos que ter em mente que não vai ser em 4 anos, né, Paulinho, que nós vamos conseguir fazer isso. Não adianta a gente ser Poliana aqui, não, vai ficar tudo lindo no governo Lula. Não vai, gente, é muita coisa para consertar. O estrago foi muito grande. Mas é um começo, nós podemos já dizer, ó, um dia depois da eleição, puxa, que bom, porque se nós não tivéssemos ganhado a eleição, a universidade pública estava perdida. Então, assim, agora nós vamos passar por um período de reconstrução, mas são muitos anos para a gente correr atrás. Vai ser muito difícil. E nós vamos ter que acomodar todas essas forças políticas que se formaram contra o fascismo, né? Então, não sei se vocês têm uma receita para isso, eu não sei. Eu estou aqui super esperançosa, né?
Eu acho o seguinte, eu vou na tua direção exatamente, mas eu acho assim, o fato da gente já ter uma política diferente, ter política agora, porque isso é uma coisa que não tinha na época do Bolsonaro. Tem uma intenção, tem uma avaliação querendo fazer a inclusão social, querendo fazer as coisas funcionarem. Essa esperança, esse já é um bom começo. Já é um bom começo. A gente também acha, 4 anos, porque o estrago que foi feito foi um estrago estrutural. A universidade foi desacreditada, a ciência foi desacreditada, aquilo que você mesma pesquisou lá com a cloroquina, aquelas besteiradas sobre cloroquina servir como remédio, uma série de absurdos, desinformação que foram levantados, tudo isso pesa contra o espírito do que a universidade representa, na verdade, o espírito do que a educação como um todo representa, né? Porque a educação básica também sofreu e o ensino médio também sofreu. Isso é uma outra história que vai ter que ser contada. Né? Vai ter que ser contada essa história. Em todo caso, eu acho que só a via política, para nós, é um enorme alívio e a gente não tem medo de trabalhar. A gente vai ficar, não, tudo bem, a gente vai correr atrás do prejuízo. Agora, isso nos avisou de uma coisa absolutamente essencial. Isso nos avisou do perigo que é a extrema-direita. Eu sempre me perguntava como é que uma nação como a Alemanha, sobretudo a Alemanha de Weimar, que tinha lá uma série de autores, literatos, artistas, que eu respeitava muito, que eu gostava muito, intelectuais de primeira linha, uma cultura, uma história, como é que ela se transformou numa nação nazista? Eu sempre, para mim era um mistério, como é que isso acontece? Claro, não vou comparar o tamanho das duas encrencas, mas hoje em dia eu já tenho uma leve ideia de como isso pode acontecer. E isso passa pela destruição da educação, da cultura, da cidadania. Isso é o elemento que dispara o processo seguinte. Eu acho que a gente vai ter que dar conta disso e daqui para frente a gente vai pressionar em favor de uma política que defenda a educação. Do nosso ponto de vista, educação, saúde e cultura são os direitos absolutamente fundamentais de uma nação, de um povo, da cidadania desse povo, ao lado da alimentação, ao lado da vestimenta, ao lado da vida digna e decente.
Bacana. Eu só quero fazer um pequeno recorte. Eu acho muito bacana o que o professor traz no sentido da socialização, né? Eu sou da cidade industrial de Curitiba e eu percebi muito isso no contato que eu tive com amigos meus e, sobretudo, nesse contato de troca que a gente também tem na universidade, né? Quando você vem de uma periferia e pode ter essa troca de uma forma mais saudável, né? De poder contribuir com a sua história de vida, com outras histórias de vida também, né? Eu acho que isso é incrível, a universidade proporciona isso. Eu lembro que quando eu fui estudar no ensino médio, em outro colégio, isso já ocorreu na minha vida. Né? Eu já senti isso, assim, de poder estar em outro território com outras pessoas. Na universidade, então, é uma coisa que abre a sua cabeça de uma forma absurda, assim, né? No sentido de troca mesmo. E também de estender essa coisa de onde você vem, de poder trazer essas pessoas para olharem uma realidade que elas também não conhecem. Então, isso é incrível. Quando você estava falando, eu fiquei pensando sobre isso. Hoje em dia, vendo a minha sobrinha, que teve acesso, né, a fazer um curso de arquitetura, pôde trazer uma ocupação, né, um trabalho dentro de uma ocupação, né, mostrar o que acontece ali, né, para os alunos, para os colegas, né, enfim. Então, essa sociabilidade, eu acho que ela, você tocou em um tema que parece que isso não existe, né, dentro da cabeça das pessoas, mas, sei lá, enfim, mas é muito importante isso e é muito rico, né? Então, não é somente se formar. Eu acho que todo o processo, o José Roberto de Toledo, o jornalista, falou sobre isso. Na universidade, me formar foi a última coisa, mas eu mais aprendi com os colegas, em uma matéria ou outra, né? Não foi somente pegar o diploma. Eu acho que todo o processo, o percurso, né, me fez ser o profissional que ele disse, e ele é realmente. Então, é a diferença entre o viajante e o peregrino, né? O peregrino acaba aprendendo isso com o Paulinho, inclusive, né? Uma aula que ele falou.
E é bem interessante, Diego, porque assim, não é raro você receber um aluno no seu gabinete, no seu laboratório, e o aluno falar assim: professora, você mudou a minha vida. Professora, a oportunidade que você me deu aqui no estágio, ou esse curso que eu fiz, mudou a minha vida. Eu sou a primeira pessoa da minha família que estudou. E aí, para mim, isso é muito marcante, né? Eu oriento de mestrado, doutorado, e sempre nas bancas, no final, os orientadores falam, e eu sempre faço uma referência aos pais, né? Que é através dos pais que aquele indivíduo chegou ali. Eu falo assim, e os pais olham para mim e falam assim: puxa, você mudou a vida do meu filho. Então, isso é interferir na sociedade. Porque esse menino, ele vai ser uma célula modificadora naquela sociedade, naquele ambiente que ele for. E essa célula vai interferir no meio. E nós nos tornamos melhores a partir daquele momento que você vibra aquele conhecimento, aquela energia, aquela coisa que você construiu em um determinado polo. Então, a universidade tem esse poder. E para nós que estamos na luta, que estamos aí no dia a dia, ver que isso, tentaram destruir isso, tentaram destruir esse valor. Eu sou filha da escola pública, eu fui a primeira a estudar na minha família, numa família imensa. E eu lembro até hoje, eu acho que nunca vou esquecer isso, que quando eu passei no vestibular aos 16 anos, o meu pai, meu falecido pai, ficou um mês andando com o jornal, naquela época era jornal, né? Com o jornal embaixo do braço, falando assim: a minha filha passou na Universidade Federal do Paraná. Então, isso assim é muito grandioso. E quando a gente viu isso tudo ser atacado, foi um período muito difícil. Futuramente eu quero saber como que os historiadores vão relatar isso, porque vai ser uma confusão mental na cabeça das pessoas, né? Falar que houve um governo que atacou ciência e educação, né? Um governo que tentou destruir a saúde e não conseguiu, porque veio a pandemia. A pandemia também foi determinante. A pandemia foi o mal que veio para bem. Sei lá, se houve algo bem nessa pandemia, algo bom nessa pandemia, mas a pandemia nos ensinou. Nos ensinou que esses dois pilares da sociedade, eles devem ser respeitados. São pilares masters, são pilares assim, muito firmes. E a sociedade deve ter isso em mente. Saúde e educação são dois valores previstos na nossa Constituição brasileira, né? Deveres do Estado. Então, eu acho que a gente tem que cuidar disso. Nós somos os guardiões ali, nós somos passageiros na universidade, mas nós vamos lutar sempre para que isso sempre seja muito rígido, muito forte e que continue, mesmo em adversidades, como foi esse desgoverno, né, Paulinho?
Com certeza. A gente está chegando ao fim, né? Falta muito pouco tempo. Eu só queria pedir para a professora falar um pouquinho sobre a PUV, a gente está, né, com 5 minutos aí, para você falar um pouquinho sobre a PUV, que é importante.
Tá bom.
E já aproveite e fazer as suas considerações finais também.
Então, nós somos aqui dirigentes sindicais, né? A PUV nasceu com o nome Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná, como a maioria dos sindicatos docentes do país, porque surgiu na época da ditadura. Então, todos os sindicatos eram muito perseguidos, então nasceu com o nome de associação. Hoje, a nossa sede é ali próximo ao Centro Politécnico. Nós temos 3.400 professores associados, professores da Universidade Federal do Paraná. Mas, como a PUF também é uma associação que tem plano de saúde, nós acabamos tendo dentro da PUF, em virtude do nosso plano de saúde, mais de 5 mil vidas, né? Então, qual é o nosso papel enquanto sindicato docente? Sempre defender a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Claro que o nosso foco é federal, mas também nós nos solidarizamos com as pautas estaduais e municipais e trabalhamos em conjunto, né, com os sindicatos dessas outras instâncias, mas nós estamos ali sempre para prezar pelos nossos docentes, né? Temos uma íntima associação também com os servidores e servidoras, né, que trabalham, né, na educação, e o nosso papel sempre vai ser esse, de guardião dos deveres, do trabalhista, né, dos professores da Universidade Federal. Na pandemia e também nesse desgoverno, nós tivemos um papel suplementar, que é fazer o diálogo com as poucas pessoas e parlamentares que, nesse meio tempo, também lutavam lá em Brasília pela educação. Então, como não tinha muita conversa, nós fomos muito, com o governo federal, nós fomos muitas vezes a Brasília dialogar com os parlamentares do nosso campo ideológico e daqueles parlamentares que, mesmo que não eram do nosso campo, mas que estavam ali defendendo a educação, podiam fazer alguma coisa. Então, foi assim, durante a pandemia, quando quiseram cortar o nosso salário, que nós fomos lá dialogar com os parlamentares. Nós fomos dialogar várias vezes para que os cortes da ciência e tecnologia não fossem implementados, que os cortes de verba da universidade não fossem implementados. Então, nós somos uma seção sindical do ANDES, do Sindicato Nacional, mas isoladamente também nós exercemos esse papel, né? Então, nós estamos ligados enquanto uma seção sindical ao ANDES, que tem uma base registrada de 70 mil docentes, mas que representa 700 mil docentes. Então, assim, a gente sempre está ligado à defesa desses direitos da educação brasileira. Não sei se o Paulinho gostaria de complementar algo a mais.
Não é isso. Eu acho que, como sindicato, nós somos uma força da esquerda. É isso. O que quer dizer ser uma força da esquerda? No jogo entre o capital e o trabalho, nós estamos do lado do trabalho. Não no sentido sectário, não no sentido, mas no sentido fundamental. Nós estamos aqui defendendo cidadania, defendendo inclusão social, do jeito que deve, que é possível ser feito hoje em dia. E os sindicatos se mostraram muito importantes nesse período, porque eles são os focos de resistência. Eles são os lugares onde a gente pôde dizer, quando tudo estava desmoronando, nós aparecemos como a força que era capaz de organizar novamente a sociedade, de trazer os valores de volta, para dizer, para apontar, dar de dedo, sair na rua, gritar, parar a rua, se for o caso, né? Mas no sentido de permitir cidadania, permitir inclusão social. Esse é o nosso papel, eu acho.
Eu aproveito a ocasião para agradecer a oportunidade aqui da Rádio Cultura, ao Diogo, ao Magal, né, que fez o convite para nós. É sempre um prazer falar sobre educação. Contem conosco. Quando precisarem, a gente vem aqui dialogar com vocês. E a PUF está de braços abertos aí para quem quiser conhecer, conversar. Nós também estamos em todas as redes sociais. É só procurar a PUF-PR, né, com P de pato, a PUF-PR. E nós estamos à disposição. Muito obrigada pela oportunidade.
Que isso, a gente agradece, então. O programa é muito curto para falar sobre isso, ainda mais se a gente for pensar o futuro, acho que é muito pouco tempo, mas, de qualquer forma, acho que foi muito rico nesse sentido. É importante que as pessoas também ouçam quem esteve e está dentro da universidade, né, construindo, lutando, sobretudo, e resistindo. Então, quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi um prazer para a gente também poder falar desse assunto. E espero que a gente possa falar ainda mais agora sobre perspectivas mais positivas, né, de construção e de reconstrução. Então, muito obrigado. Hoje nós falamos aqui no Vamos à Luta com André Stingen e Paulo Vieira Neto sobre, né, a Universidade Federal e as perspectivas para a educação no governo Lula. Quero agradecer muito a presença de vocês e também todos os ouvintes aí e pessoas que participaram aqui, mandaram um abraço para vocês aqui no nosso chat que eu fiquei vendo, mas acabou que eu não consegui registrar. Mas, de qualquer forma, muito obrigado a todo mundo. Eu sou Diego Torres, junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco. Marco aqui, o Vamos à Luta, e também com o Mig sempre no comando da mesa. Muito obrigado, vamos continuar resistindo e construindo ainda mais. Um abraço, tenham todos uma boa tarde. Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Paredes do quarto.